Bom dia em Monte Alto, são 7 horas 34 minutos. Hoje é sábado, 23 de janeiro de 2021. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação: Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol vai predominar neste final de semana, nebulosidade variável, mínima chance de chuva na região. A temperatura está em elevação, faz calor, termômetros marcando agora 27 graus. Destaques desta edição. Governador Doria anunciou regras mais restritivas de isolamento social. Volta às aulas na rede pública estadual de São Paulo foi adiada para 8 de fevereiro. Cadastros falsos para vacinação roubam dados das vítimas. Trabalhadores da indústria e construção civil foram incluídos na lista de grupos prioritários no plano de vacinação. A Fiocruz libera a distribuição de vacina vinda da Índia aos estados a partir de hoje. Projeto de lei busca estender o auxílio emergencial para abril, no valor de R$ 600. Dois jogos hoje, na abertura da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento: Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
O setor policial nas últimas horas calmo, nenhuma ocorrência em destaque no plantão policial deste sábado.
Você conferiu o plantão policial. Oferecimento: Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Atenção! A tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo! A promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo! Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola. Sempre mais por você. Rui Barbosa, 589, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O governo de São Paulo colocou o estado na fase vermelha da quarentena após mais uma semana de piora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo. A gestão Doria anunciou ontem regras mais restritivas de isolamento social e determinou que todo o estado fique na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e feriados. Nos dias úteis, a fase vermelha valerá das 20 horas às 6 horas. Nesta fase, só estão autorizados serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias. Já bares, restaurantes e comércio não podem funcionar. A medida valerá em todo o estado nos finais de semana dos dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro. Na capital paulista, inicialmente o governo havia informado que a segunda-feira, dia 25, por ser feriado do aniversário da cidade, contaria com fase vermelha, ou seja, mesma regra do fim de semana. No entanto, depois foi informado que na segunda-feira as restrições de fase vermelha vão valer a partir das 20 horas, como nos demais municípios. O governo de São Paulo também anunciou ontem o adiamento do início das aulas da rede estadual, previsto para o dia 1º de fevereiro, e suspendeu a obrigatoriedade do retorno presencial dos alunos de todas as escolas do estado nas fases laranja e vermelha da quarentena. Com a determinação, a nova determinação, a previsão é de que as aulas comecem no dia 8 de fevereiro. A autorização para as escolas particulares e municipais retornarem às aulas no dia 1º de fevereiro foi mantida. Os números do coronavírus aqui em Monte Alto. O boletim oficial de ontem, registrando 26 novas notificações de Covid. no nosso município. 13 pacientes aguardam resultados de exames em isolamento domiciliar. 11 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente recebeu resultado negativo. Um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria. Receberam 35 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 25 negativados, pacientes em isolamento domiciliar, 8 positivos, pacientes em isolamento domiciliar também, 1 positivo, o paciente internado em enfermaria e também um paciente internado em UTI. Por fim, hoje nós registramos o boletim de ocorrência, boletim do Covid de ontem, 20 novos curados da Covid-19. Um paciente positivado anteriormente, notificado, havia informado ser morador de Monte Alto, no entanto, a residência é Vista Alegre do Alto. Portanto, essa é a situação. Você pode obter informações sobre Covid-19, Disque Covid, 3241-1023. 3241-1023. 7h40.
A Hora da Notícia, primeira edição. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Drummond. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6727.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui linha agropecuária? Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godoy 673. Ligue 16 999755867.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana. Leite em pó integral Ninho Nestlé, lata 400 gramas, R$12,99. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$15,90. Ponta de peito bovina, o quilo R$26,90. Escol Brahma 300ml retornável, R$1,79. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Colossi, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra
tu. A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços.
Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:44. As 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, começarão a seguir para os estados na tarde deste sábado. Depois de chegar em voo no aeroporto de Guarulhos, às 17:20 de ontem, a carga foi transportada em um avião até a base aérea do Galeão. O avião foi recebido na pista por um batismo simbólico com jatos de água lançados em forma de arco pelos bombeiros do aeroporto. As vacinas prontas foram fabricadas pelo Instituto Serum na Índia e eram aguardadas desde o último sábado, mas tiveram atraso no envio por questões internas da Índia. O Ministério da Saúde incluiu ontem trabalhadores da indústria e construção civil na lista de grupos prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, esse grupo representa 5.300.000 pessoas. Segundo reportagem da Folha, a pasta também inclui trabalhadores de transporte aéreo e aquaviário e trabalhadores portuários entre os grupos previstos para serem vacinados com prioridade. Com essas mudanças, o total de pessoas previstas para receber as vacinas entre os grupos prioritários salta de 65 milhões para 77 milhões e 200 mil. Ainda não há cronograma de aplicação das duas doses entre esses grupos. Projeto Balcão Único vai facilitar a abertura de empresas no Brasil.
O Ministério da Economia lança o projeto Balcão Único para facilitar e reduzir o tempo de abertura de empresas no país. Pela plataforma digital, é possível fazer o registro da empresa na junta comercial, obter o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, realizar inscrições fiscais, receber respostas da Prefeitura, desbloquear o cadastro de contribuintes, obter licenças necessárias e cadastrar empregados que serão contratados. A diretora substituta do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Anne Caroline Nascimento, explica como funciona.
Basta que o usuário preencha um formulário digital único disponibilizado pela Junta Comercial do Estado para receber todas as respostas necessárias para a empresa poder funcionar. Antes, o empreendedor ele tinha que entrar em 4 portais distintos e realizar mais 7 procedimentos. Agora, com o Balcão Único, ele entra num portal único. Todo o processo é feito de forma digital e as respostas são concedidas todas de forma automática e imediata para o usuário.
Segundo o relatório do Banco Mundial, abrir uma empresa nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo leva em média 17 dias e envolve 11 procedimentos em diferentes órgãos. O processo pode custar 4,2% da renda per capita. O economista Pablo Speyer afirma que os principais desestimulados pela burocracia são os micros e pequenos empreendedores.
O problema é que desestimula pequenos negócios, que são o motor da economia. As grandes empresas são poucas e as grandes empresas não ligam para essa burocracia. Botam pessoas para fazer isso e resolve, o custo não é tão alto para elas.
A estimativa é que até o final de janeiro, o Balcão Único seja implementado no Rio de Janeiro. No entanto, segundo a diretora Anne Caroline Nascimento, mesmo que haja a intenção do governo de expandir a ferramenta para todo o Brasil, ainda não há uma data prevista para isso acontecer. Reportagem Paloma Custódio.
7:48. Um projeto de lei apresentado no Congresso prorroga o pagamento do auxílio emergencial até abril deste ano no valor de R$ 600. Ele tramita na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Depois disso, deverá ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor. O auxílio foi criado em abril do ano passado como medida de enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19 para os trabalhadores, sobretudo informais e desempregados. foram 5 parcelas de R$600 e 4 de R$300. O programa foi extinto em 31 de dezembro, restando apenas pagamentos residuais neste mês. Há discussões na sociedade e no Congresso sobre a prorrogação do programa devido à alta de casos de Covid-19 neste início de ano e a regressão de muitas regiões do país à fase vermelha das restrições. O governo Bolsonaro não dá sinais de que vá continuar com o programa de auxílio emergencial. Criminosos têm se aproveitado dos cadastros oficiais para vacinação contra a Covid-19 para criar sites falsos e roubar dados das vítimas. Em mensagens que circulam nas redes sociais, eles divulgam links para esses endereços. A ameaça foi descoberta por uma empresa especializada que encontrou diversos sites que simulam um pré-cadastro para vacinação. Neles, os internautas são impulsionados a preencherem seus dados, que são roubados. Para evitar cair em golpes como esses, a dica é não clicar em links recebidos pelas redes sociais ou mensageiros, como o WhatsApp. Na dúvida, o melhor é acessar os canais oficiais da Secretaria de Saúde de seu estado ou município. Após empurrar para o Congresso Nacional a competência para análise de eventuais ilícitos cometidos pelo governo federal na condução da pandemia do novo coronavírus, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, terá que se manifestar sobre uma denúncia apresentada por parlamentares do PCdoB contra o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela falta do oxigênio em hospitais de Manaus. Isso porque o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, enviou ontem pedido de abertura de investigação para análise de Aras. O encaminhamento é protocolar, mas acontece em um momento de pressão para o chefe do Ministério Público Federal, que vem sendo cobrado a endurecer a fiscalização às ações do governo. A bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados protocolou a notícia-crime, atribuindo ao presidente, ao ministro, crimes de prevaricação e exposição da vida ou da saúde de outrem ao perigo. 7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de uma amiga e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 52 33.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
A chocolatada em pó só de 800 gramas, R$ 9,98. No cartão Savegnago, R$ 8,98. Brahma lata 350 ml com 18 unidades, R$ 43,02. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 2,39. Linguiça toscana primeza quilo. No Savegnago, pague R$ 16,90. Coxa e sobrecoxa congelada Big Frango quilo. No Savegnago, pague R$ 6,89.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Shopping das novidades na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas, seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
Invitanet é fibra ótica, pra acelerar muito mais. Invitanet, velocidade, e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e músicas, filmes ao longe, é Instaface, YouTube, mais. Invitanet, velocidade.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$ 99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto, tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. A nova lei de falências entra em vigor hoje, com a promessa de dar maior agilidade ao processo de recuperação judicial no país, mas também cercada por incertezas provocadas pelos vetos aplicados pelo presidente Bolsonaro a medidas que beneficiariam as empresas em situação de dificuldade. Um dos poucos consensos entre governo e advogados é que as mudanças passam a valer em um momento decisivo, dada a expectativa de aumento no número de pedidos de recuperação por causa da crise da Covid-19. Em 2020, houve 1.179 pedidos de recuperação judicial no Brasil, segundo dados da Serasa Experian. O número é 15% menor do que o observado em 2019, apesar dos efeitos negativos da pandemia sobre as empresas. Bancos de sangue estão com queda nos estoques. A situação é crítica em São Paulo.
Pandemia de coronavírus provoca queda nas doações de sangue em todo o país. No estado de São Paulo, os estoques estão em nível crítico e a necessidade é maior pelos tipos O, A e B negativos e O positivo. A situação também é de alerta para os outros tipos, informa a Fundação ProSangue, que convocou a população para que faça a doação antes de tomar a vacina. Para quem já foi imunizado pela Coronavac, é preciso aguardar 48 horas para ir ao banco de sangue. A ProSangue abastece mais de 100 instituições de sangue da região metropolitana de São Paulo. mas as doações são necessárias em hemocentros de todo o Brasil. As bolsas de sangue são destinadas a pacientes que passam por cirurgias, tratamentos ou outros procedimentos. Quem vai doar pela primeira vez deve ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Também é importante ter feito uma refeição leve e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas. Pessoas com 16 e 17 anos podem doar sangue acompanhados do responsável. Quem faz uma doação ajuda a salvar vidas. Da Rádio 2, Siga Eichmeier.
7h59, aprovação do presidente Jair Bolsonaro sofreu a maior queda em seus 2 anos de governo, em um momento em que a segunda onda da pandemia do novo coronavírus atinge com força o Brasil. Isso segundo pesquisa publicada ontem. 31% dos brasileiros consideram que o presidente faz um trabalho bom ou muito bom, contra 37% em consultas feitas em agosto e dezembro passado, quando alcançou seu nível máximo de aprovação. Foi o que revelou consulta do Instituto Datafolha. O número de brasileiros que consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo subiu de 32% para 40%. Outro recorde de alta que deixa o presidente muito perto de sua pior avaliação em julho passado, segundo pesquisa feita por telefone com 2.030 pessoas. Dados de 12 estados do Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, mostram que até ontem, sexta-feira, foram vacinadas 404.255 pessoas contra a Covid-19 nesses locais. A vacinação no país teve início no último domingo, com a aplicação da primeira dose em São Paulo. No total, foram distribuídos 6 milhões de doses da Coronavac a todos os estados. Em números absolutos, a maior quantidade de vacinas foi aplicada em São Paulo, onde 104.484 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. O Rio de Janeiro aplicou 58.465, seguido pelo Paraná e pela Bahia, que Monte Alto também começou ontem. Na setor de saúde, a aplicação da vacina, Monte Alto que recebeu 560 vacinas, portanto, esse assunto será tratado logo mais às 11 horas na segunda edição da Hora da Notícia, inclusive com a presença, segundo informações, da prefeita Maria Helena. Vai falar não só da vacinação, como também das restrições que foram anunciadas ontem pelo governador João Dória. Os donos de bares e restaurantes e entidades que representam o setor, além de atividades do turismo e empresários da noite, criticaram as novas medidas de restrição à circulação adotadas pelo governo de São Paulo para frear o novo crescimento de casos da Covid no estado. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma que 20 mil postos de trabalho devem ser fechados com a medida. As entidades argumentam que vinham cumprindo protocolos de segurança para evitar a propagação da doença. Embora a média móvel de casos nesta semana, que chegou a 11.700 novos casos por dia, tenha sido a maior de toda a pandemia, iniciada em março do ano passado. A Associação Nacional de Restaurantes destacou ainda que 84 mil pessoas, apenas do setor de bares e restaurantes, já perderam os seus empregos. Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem que estejam com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa podem solicitar a reaplicação da prova até às 12 horas de hoje, deste sábado. A orientação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é para que candidatos que apresentem sintomas da doença não compareçam a este segundo domingo de seleção, ou seja, de aplicação da prova. Portanto, o período de reaplicação deve ser feito pela página do participante e exige comprovação do diagnóstico. Aposentado do INSS sem prova de vida terá pagamento garantido até o final de fevereiro.
Previdência Social vai manter os benefícios de aposentados e pensionistas que ainda não fizeram a prova de vida. Uma portaria publicada esta semana garante a liberação das aposentadorias até março, quando são pagos os valores referentes a fevereiro. A prova anual de vida é necessária para evitar o bloqueio do recurso e pode ser feita na própria instituição bancária, onde o dinheiro é retirado. Beneficiários com restrição de mobilidade ou que já têm mais de 80 anos podem fazer a comprovação pelo aplicativo Meu INSS ou pela página da Previdência Social. Caso sejam exigidos documentos comprobatórios, eles podem ser enviados por meio eletrônico. Mas por causa da pandemia de Covid-19, o procedimento não tem sido exigido desde março de 2020. Portaria do Ministério da Defesa também suspendeu até 30 de junho a atualização cadastral para a prova de vida de militares, militares anistiados políticos e dependentes habilitados. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
A confiança da indústria do Brasil deve interromper em janeiro série de 8 altas seguidas diante da menor satisfação sobre o momento atual, junto com a piora das expectativas. Isso segundo prévia da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado ontem. Os dados preliminares da sondagem da indústria apontam queda de 3,5 pontos no índice de confiança da indústria em janeiro. E se o resultado for confirmado, será a primeira queda desde abril de 2020. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice da situação atual indica recuo de 3,2 pontos para 116,7 pontos, enquanto o índice de expectativas cairia 3,6 pontos para 106. A recuperação da indústria diante da pandemia de Covid-19 encontrou base nas medidas de auxílio do governo e na flexibilização das quarentenas, mas ainda depende amplamente de uma retomada do mercado de trabalho, que vem mostrando mais dificuldades. Os 7 candidatos que concorrem às eleições presidenciais em Portugal encerraram suas campanhas ontem com uma questão em aberto. Os eleitores terão coragem de sair de casa para votar no domingo com a explosão de casos da Covid-19? Os hospitais portugueses estão à beira do colapso sanitário. As ruas quase desertas de Lisboa e das principais cidades portuguesas indicam que pode haver alta taxa de abstenção na eleição presidencial de amanhã. Os portugueses estão confinados e ouvem à distância, dia e noite, o angustiante ruído das sirenes de ambulâncias transportando doentes para os hospitais. O lockdown decretado às pressas há uma semana, reforçado pelo fechamento das escolas ontem, não mudou a data da votação, mantida por imperativos constitucionais. Falando em Portugal e falando sobre vacinação na União Europeia, a União Europeia pretende vacinar 70% da população até agosto.
Com uma população estimada em cerca de 500 milhões de habitantes, a União Europeia pretende vacinar 378 milhões de pessoas até agosto. Em reunião realizada na quinta-feira, os líderes europeus discutiram o aceleramento das campanhas de imunização contra a Covid-19. Também destacaram a necessidade de haver troca de informações entre as autoridades médicas do bloco sobre as variantes do coronavírus. A meta é até março vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos. Outros grupos que devem ser imunizados nesse período são os profissionais de saúde, os assistentes sociais e cuidadores que trabalham em asilos. A expectativa é que até agosto, 70% da população adulta do bloco tenha recebido as 2 doses da vacina. Os imunizantes aplicados neste momento são os das farmacêuticas Moderna e Pfizer-BioNTech, que foram aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos. A vacina da AstraZeneca deverá ter uso liberado em 29 de janeiro e depois disso deverá ser aprovada da Johnson & Johnson. Na reunião de quinta-feira, os líderes decidiram restringir viagens não essenciais, mas vão manter as fronteiras internas abertas. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola da cama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola da cama gera menos desgaste e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre. Infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre. Plantão de vendas no local das 9 às 18, de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Shopping das novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas. Seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana. Leite em pó integral Ninho Nestlé, lata 400 gramas, R$12,99. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo com cartão Amarelinha, pague apenas R$15,90. Ponta de peito bovina, o quilo R$26,90. Skol Brahma 300ml retornável, R$1,79. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine tem toda a linha de eletroportáteis para a sua casa? Fritadeiras, sanduicheiras, liquidificadores, ferros de passar, mini processadores, aspiradores, churrasqueiras grill, fornos elétricos e muito mais. Pensou em eletroportáteis? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Ter uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida, quem ama escolhe o melhor. Ter uma vida de saúde.
São 8 horas 12 minutos 30 segundos, direto para o Savanhago, sabadão, muitas ofertas para você. Quem divulga as ofertas é o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, Monte Alto e região. É isso aí mesmo, hein? Sabadão com muitas ofertas aqui no Savanhago, Paulo. Olha só, leite longa vida Italac, 1 litro, no Savigan, só R$2,85. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$6,49. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$19,90. Feijão Carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$5,95. Amaciante IP, 5 litros, vai levar vai pagar só 4,5 litros, R$ 12,90. Molho de tomate Stella Doro, 340 gramas, R$ 0,95. Papel higiênico da marca Personal VIP, folha dupla, embalagem com 12 unidades, R$ 12,98. Queijo mussarela da marca Italac, peça ou pedaço quilo, R$ 26,90. Colchão mole, só R$ 29,90 o quilo. Linguiça Toscana Aurora, R$ 17,90 o quilo. Fraldinha bovina, no Sabe Ganhe, R$ 28,90 o quilo. E a cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, no Sabe Ganhe, só R$ 1,99, Paulo.
Tá certo, obrigado, bom trabalho, bom final de semana, Gouveia.
Obrigado, Paulo, um ótimo final de semana a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8h14. Prêmios de loterias não resgatados somam 312 milhões de reais. Pode parecer improvável que alguém ganhe na loteria e não retire o prêmio, né? Porém, casos assim são tão comuns que só em 2020, 311 milhões e 900 mil reais em prêmios deixaram de ser resgatados, segundo dados da Caixa Econômica Federal. O valor, porém, é 6% menor que o acumulado em 2019. O valor esquecido de prêmios da Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Loteca, Loto Gol e Federal foi o menor dos últimos 5 anos em termos nominais. Mesmo assim, os prêmios não resgatados nesse período somam 1 bilhão 620 milhões de reais. A final da Libertadores pode ter até 10% do público no Maracanã. Governo do Rio publicou ontem um decreto que autoriza que a final da Copa Libertadores, marcada para 30 de janeiro no Maracanã, tenha público de até 10% da capacidade do estádio. Palmeiras e Santos disputam o título em jogo único. Desde o início da pandemia, não houve jogos com torcida no Rio de Janeiro, que na quinta-feira registrou novos 225 óbitos e 3.300 casos de Covid. Na capital, todas as regiões estão com risco alto de contágio, segundo o boletim divulgado ontem. O decreto veta que haja venda de ingressos, ou seja, não haverá público pagante, apenas credenciados. Como a capacidade do estádio do Maracanã é de 78 mil pessoas, serão permitidos até 7.800 presentes. Programa Bolsa Família, o benefício ignora 3 milhões e 700 mil famílias que vivem na pobreza.
Um levantamento realizado com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que aproximadamente 3 milhões e 700 mil lares precisam do programa Bolsa Família, mas não recebem o benefício. De acordo com a pesquisa, quase 18 milhões de famílias se encaixam nos parâmetros do programa, mas apenas 14 milhões e 200 mil estão cadastradas. Com o fim do auxílio emergencial, boa parte dos beneficiários vão receber menos já neste mês de janeiro. O Bolsa Família é um programa voltado para quem está na pobreza ou extrema pobreza. O valor é calculado de acordo com a quantidade de crianças de 0 a 17 anos que moram com a família. O pagamento base é de R$ 89,00. E o máximo pago pelo programa pode chegar a R$ 400. Para manter os pagamentos, as crianças de 0 a 6 anos de idade devem estar com o cartão de vacinação em dia, e as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem frequentar a escola. Reportagem Henrique Carmo.
Secretários de Fazenda de 18 estados pediram ao Congresso Nacional, em carta divulgada ontem, que sejam prorrogadas medidas econômicas para o enfrentamento da segunda onda da pandemia de Covid-19. No documento, os membros do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal pedem a renovação do auxílio emergencial, do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra por 6 meses. A emenda constitucional do orçamento de guerra foi aprovada em maio e separou do Orçamento Geral da União os gastos emergenciais para conter os danos causados pela Covid. Dessa forma, o orçamento de guerra não precisou respeitar exigências aplicadas no orçamento regular, como a regra de ouro. orçamento paralelo também não precisou cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Na carta enviada ao Legislativo, os secretários estaduais também pedem a suspensão do pagamento de precatórios e a possibilidade de suspensão do pagamento de amortização de juros e dívidas com a União, bancos públicos e de operações de crédito feitas com instituições financeiras e multilaterais com o aval da União por um ano. Em dezembro, o reajuste salarial no Brasil ficou abaixo da inflação, é o que revela o boletim Salariômetro, divulgado ontem pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O Salariômetro analisa os resultados de 40 negociações salariais que são coletadas no portal medidor do Ministério da Economia. O reajuste mediano negociado foi de 3,4% em dezembro, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no acumulado de 12 meses ficou em 5,2%. 8:19.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida, sim, sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Leite Longa-Vida Italac, um litro no Savigan e pague 2,85. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo no Savigan e pague 28,90. Coxinha da Anza, temperada, congelada, Big Frango, quilo 12,45. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 19,90. Antártica Sub-Zero, lata 350 ml, no Savigan e pague 1,99. Lagarto Friboi, peça inteira, quilo 27,90.
Savenhago Supermercados, confiança se constrói.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago vem ao prato.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as melhores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Vitalnet. É fibra ótica, pra acelerar muito mais em Vitanet. Velocidade, e tem vantagem, sim senhor. Jogos e músicas, filmes ao longe, aqui tem mais, muito mais.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
8 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 23 de janeiro de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada com chuvas em pontos isolados do estado de São Paulo. Chuvica miúda, tipo garoa, daquelas que nem todo mundo vê. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Garcia, Cabo Marcelo Cruz e o Cabo Ramírez. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motociclista, de acordo com o artigo 244, parágrafo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta fazendo malabarismo, ou seja, empinando, é uma infração gravíssima. Se você for surpreendido pela fiscalização, a multa será de R$293,47 e suspensão da carteira de habilitação. Pense nisso ao assumir a motoca. Seja motociclista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona é a mesma que mata.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quinta-feira, por volta das 20 horas e 30 minutos, o jovem Wagner Henrique Ferraz Machado, de 23 anos, ele pilotava uma motocicleta Honda modelo Fan na cor preta de Araraquara. Ele estava trabalhando no delivery, fazendo entregas por aí. A motoca transitava pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana. Pista reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 80, no perímetro urbano aqui de Araraquara, ele perdeu o controle da motoca, entrou numa canaleta de escoamento d'água, atingiu uma murita de proteção e tombou. Wagner caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Wagner era casado e deixou uma filhinha de 5 meses. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. Os rodoviários Soldado Boriguti e o Cabo Júlio registraram a ocorrência e prestaram ao jovem motoqueiro Wagner Henrique Ferraz Machado, de 23 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, se eu sou bom partido, imagina inteiro.
Vixe, JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 27 minutos. Os brasileiros compraram mais livros durante a pandemia.
As vendas online de livros aumentaram 44% em 2020 sobre 2019. No ano passado, foram adquiridas 14 milhões e 200 mil publicações no e-commerce. Somente de março a maio, quando a maioria da população estava de quarentena, o aumento nas vendas de livros foi de 52%. Os números são de levantamento da Neo Trust da Compre Confie, empresa de inteligência de mercado. A pesquisa indica que os livros foram uma das formas de entretenimento dos brasileiros durante o isolamento social. Por faixa etária, a maioria dos pedidos, equivalente a 37%, foi feito por pessoas com idades entre 36 e 50 anos. As mulheres compraram mais livros online que os homens, com um índice de 59%. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8:29 no programa da Câmara Municipal. Estamos recebendo o vereador Mauro Cavaletti. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, ouvintes da cultura, os internautas que nos assistem, bom dia a todos, ótimo sábado.
Mauro, temos alguns assuntos aqui para tratar, informações bastante interessantes para a nossa população. Vamos começar sobre aquele projeto, você já falou em outras oportunidades, sobre a adoção de praças.
Muito
bastante
bom.
Importante, né?
Muito importante. É, nós conversamos, acho que eu conversei com o João por duas oportunidades, e agora eu vi que outro dia... Parece que a Sabesp, né, está fazendo a adoção de duas praças em Monte Alto. Isso é muito importante, né? E eu penso e falo para a prefeita, a gente já é um dos projetos nossos, estender isso a tantas outras empresas, inclusive, o Paulo, nós temos empresas que já têm algum benefício fiscal em Monte Alto, né? O que ela está dando em troca? Emprego? Todas não, graças a Deus, né? Mas nós temos que ter contrapartidas, até porque a lei nos cobra isso. Então, se eu dou um incentivo para você, o que você está dando em troca? Então, a adoção de praça seria excelente. Veja bem, a prefeitura deixa de gastar em determinada área, que seria a manutenção das praças, em troca de um benefício social, um benefício fiscal para a empresa, na mesma proporção, entendeu? Só que a prefeitura pode utilizar o pessoal que ela tenha nesses locais próprios públicos em outras atividades. Isso é muito importante. Eu vejo as PPPs, como são tratadas, né? Essas participações pública-privada aí, fantástico. Eu acho que é o caminho. Muitas cidades já adotaram esse modelo de administração, esse modelo de parceria. Muito importante.
Nós temos locais, Mauro, você como conhece a cidade, nós também conhecemos um pouco da cidade, locais que são praças e as pessoas às vezes nem sabem que são praças, né? Um exemplo, quando você termina a Avenida Rui Barbosa, na sequência para entrar na Ayrton Senna, ali à esquerda, não tem um bicho grilo ali descendo,
tem
um espaço que é uma praça. Seria uma praça, porque as pessoas entendem ali, seria uma praça. Moradores acabam cuidando de plantas, de árvores, e o que é difícil para os moradores fazer a manutenção daquele espaço totalmente. Quer dizer, esses locais aí também devem ser incluídos num projeto desse. Nós temos outro espaço que é na Rua Itália, ali no Jardim Santana, em frente ao supermercado agora do Marcucci ali, que é o Marcucci, tem aquele espaço grande também, que pode ser adotado também para melhorar aquele local e também o acesso das pessoas.
Sem dúvida. Se você pegar o mapa da cidade, pessoas às vezes não sabem o que é o terreno que está ali, mas foi deixado, é espaço institucional, é da prefeitura. A prefeitura tem que mapear, primeiro, o que é nosso e o que nós podemos fazer. Nesse espaço da Itália, inclusive, é um espaço grande, que bifurca umas ruas ali. Tem que cuidar. Não é a gente olhar para a praça, só as praças grandes aqui e ali. Todos esses espaços, todos, Paulo, eles devem ser cuidados. Quem vai cuidar? Parceria. Do benefício aqui, você cuida para mim ali. E a prefeitura só fiscaliza. Então, eu acho extremamente importante que isso seja mapeado, todos esses espaços, entendeu? Porque toda praça, todo loteamento sobrou uma praça. É obrigatório, é lei, inclusive, deixar espaços para a população, né? Para você colocar equipamentos públicos para que a pessoa possa usufruir, a exemplo aparelhos para ginástica, essas questões todas, né?
Ô Mauro, vamos aguardar que isso tenha um progresso aí, que nós possamos conquistar realmente a iniciativa privada, empresas que possam aderir a esse programa, né, Mauro?
Inclusive, parece que já está saindo projetos lá da prefeitura nesse sentido. Então a gente tem que fazer o quê, Paulo? Pegar a lei orgânica do município, ver as previsões legais que tem na lei orgânica. Se não houver previsão, fazer alteração na lei orgânica, incluir essas parcerias, e daí para frente você faz convênio. Prefeitura lista o que ela precisa, o que ela quer em cada praça, e a empresa adota. A exemplo de tantos outros lugares que deu certo. Se deu certo lá, tem que dar certo aqui, Paulo. Nós temos que copiar tudo que é bom.
Certo. E você vai acompanhar isso para que saia do papel, realmente?
Eu vou. Eu vou acompanhar, porque isso faz parte até das minhas propostas lá atrás. Eu tenho estudado alguns casos que a gente deve conversar com os empresários, né? E muitos já têm interesse, viu, Paulo? Bem, na verdade, o pessoal ama Monte Alto igual a da praça. Ele pode adotar. Então a gente tem que conversar um a um, entendeu? Entre benefícios e deveres e direitos, e vamos conversar.
Bom, praças estão aí numa situação difícil, né? Para serem recuperadas. E agora, limpeza dos trevos. Estamos observando que o mato, logicamente, andou chovendo bastante e o mato veio com toda a força, hein, Mauro?
Sem dúvida. Ontem ainda, ontem à tarde, eu fui dar uma olhada, porque esse assunto varou a semana, né, comentário. Aí dizem que é do DR, que é da prefeitura. Bom, o fato, Paulo, é que está no nosso lombo.
Exato.
Está atrapalhando o nosso trevo. O DR tem que fazer a parte dele, mas ele não vai vir em Monte Alto só para tirar o mato de um trevo, não vem. Quando ele vir fazer esse trabalho, ele vai fazer o todo. Agora, se o trevo é nosso, meu Deus, e está atrapalhando a visibilidade, e está atrapalhando, porque você passa, o mato é muito alto, volto a dizer, já falei outro dia aqui, a prefeitura tem que pôr a mão na massa, não adianta. Ela tem que cortar o mato da cidade toda. Está chovendo bastante, a gente sabe que você corta hoje, daqui 15 dias o mato está grande, não tem problema. Acontece que a prioridade tem que ser dada. Nós temos que evitar acidente. Então, ó, limpa esse estrevo primeiro, depois nós vamos para a praça, sabe? Está fazendo, sabe, Paulo? Está fazendo. Não é que a prefeitura não me está fazendo. Eu vejo todo dia postagem de praça que está sendo limpada, aí tira foto, estou na praça A, na praça B, praça C. E o trevo está aí. Nós temos um fluxo grande de veículo que passa por dentro da nossa cidade, porque a SP-305 corta a nossa cidade.
É o maior fluxo, né?
Maior fluxo, porque a pessoa, falando nisso, Paulo, ela viu uma via espessa, a rodovia, porque o pessoal não quer mais vir para o centro, porque o trânsito ali é complicado no centro da cidade, então a pessoa utiliza isso demais. Então, volto a dizer, prefeitura, vamos olhar com carinho. É do DR, não é do DR, mas tá na nossa cidade, no nosso perímetro urbano. Então a gente tem que tomar alguma atitude.
Com certeza. Mauro, vamos falar sobre um outro assunto também que é bastante preocupante, que é a segurança. A segurança no nosso município.
Pois é. Nós temos a questão da GCM. Outro dia a prefeita fez uma reunião que começaram alguns furtos, alguns arrombamentos. Aí foi feita uma reunião, o pessoal veio do Sertãozinho. E aí ficou decidido algumas coisas, inclusive, Paulo, a gente gostaria, e vamos trabalhar, para a gente poder trazer para dentro da Guarda Municipal, né, esse pessoal que está concursado. Esse ano é complicado, porque a Lei 173, ela não permite um monte de coisa, mas há vários pareceres, tá? A prefeita tem que fazer o quê? Pegar... fazer um parecer jurídico focado na Lei 173, o que pode e o que não pode. Porque mesmo que você talvez possa contratar, dentro da vacância a gente sabe que pode, vagou um, coloca outro e vai substituindo. Já há um entendimento que a vacância não é só agora. Então, por exemplo, se Monte Alto lá em 2018 tinha lá uma hipótese, 50 pessoas trabalhando e hoje ela tem 40, são 10, ela tinha uma previsão orçamentária lá. Pode contratar, então poderei chamar 10, vai ter que ter um parecer jurídico. A outra questão já confunde com o teto de gastos da prefeitura. Ela pode aumentar gasto enquanto? Quando nós temos que ter um equilíbrio fiscal. Isso a lei de responsabilidade fiscal é quem nos pede. Essa incumbência é analisar isso. Então, se ela não tem orçamento, como é que ela vai pôr? Por outro lado, também falou-se em atividade delegada da Polícia Militar. Que é uma outra situação, você contrata, faz um convênio com o Estado e vem mais uma viatura e tal. Bom, é mais barato, é menos oneroso e tal. Mas eu falo, se você pode aumentar a despesa, por que não contratar um ou dois ou três policiais? Então a gente tem que discutir, é um assunto amplo, a gente discute. Agora, nós estamos falando de Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Vamos partir para a Guarda Patrimonial. Porque a gente sempre fala das guardas, são coisas distintas, tá, Paulo? A guarda, a CGM é uma coisa, a GCM é uma coisa, Polícia Militar é outra, que as funções são praticamente as mesmas, poder de polícia. Guarda Patrimonial, vamos para lá, é outra questão. A Guarda Patrimonial, como o próprio nome diz, é para guardar o patrimônio, zelar pelo patrimônio, olhar,
vigiar.
Então nós temos aqui, se você pegar os concursos que foram feitos, acho que tinha 55 guarda patrimonial. Então você tira lá o que está na brigada. Vamos supor, deu 17 pessoas, tá bom. Mas nós temos 38 guardas patrimoniais. Pergunto para você, que a prefeitura tem que responder, onde eles estão atuando? Não pode ficar um na Praça Zacarias, não pode ficar um na praça lá no Jardim Paraíso. Porque eu acho, quando eu falei aqui há um tempo atrás da descentralização, é esse tipo de descentralização que eu espero. Você coloca um guarda patrimonial aqui, ele para coibir problemas. Ele vai ter um radiocomunicador, deu problema, ele chama a guarda.
Acionar,
pronto. Mas ele está ali para proteger, as famílias têm que voltar para a praça, sabe, Paulo? Agora, sem segurança é que não dá. Então, o guarda patrimonial no cemitério você tem que pôr, porque também, olha, infelizmente, se os próprios públicos não tiverem pelo menos um guarda patrimonial, nós vamos ter muito mais problema.
Mauro, um outro assunto, a reforma do parquinho.
Pois é. Quando começaram aquela reforma, olha, você viu o que estão fazendo com o parquinho e tal. Bom, eu sei que ele teve o condão da inclusão social, das crianças com necessidades especiais. Isso tudo é muito bonito, Paulo. Eu acho que nós temos que olhar para o mundo como seres humanos. Então, nós temos pessoa cadeirante, criança com problema. Então, isso foi muito importante e criou-se essa ambiência. Mas eu vi umas fotos ali, Paulo, que mandaram, que está rolando na internet. Quando choveu agora, ficou aquela poça d'água, barro, ficou aquela coisa toda lá. Então, veja bem. A gente tem um projeto que foi pago pelo dinheiro do cidadão, ainda que tenha vindo verba de fora, que também não deixa de ser o cidadão, porque é tudo arrecadação,
claro,
de impostos. A gente tem que acompanhar essa obra mais de perto. Então virou uma poça danada de água lá. E uma outra questão que me chamou a atenção é que é tudo grama sintética lá. E a grama sintética, ali ela está no espaço aberto, né? Então há vários entendimentos. Me dizem que foi feito o escoamento ali por baixo, a chuva cai, vai para um... Sei aonde, tem que sair água. Está saindo, não sei. A segunda questão, tem um monte de árvore, pombos ficam ali, defecam ali. A criança vai brincar, tem fezes de pombo. A grama sintética, ela permite que se lave todo dia e tal, como é que é? Agora, quando você impermeabiliza uma terra, porque embaixo da grama tem cimento, não é terra. Então, assim, do meu ponto de vista, hoje a gente, toda hora, até uma construção de casa, se você for fazer um projeto hoje, você tem que deixar espaço para a terra levar água para baixo, entendeu? Isso é legal, é lei. Agora, impermeabilizar todo o parquinho em programa artificial, para mim, no meu ponto de vista, eu não sou especialista, mas eu não gostei, acho que não funciona. Eu acho que você tem que ter feito todos os caminhos para as crianças com necessidade, adaptar o parque, agora deixar a terra e a grama em cima, entendeu? Que eu acho que a natureza agradeceria mais. No entanto, eu deixo aberto aos especialistas que mexem com isso, porque tem essa questão do pombo, das fezes, fica ali, como é que é? A criança vai brincar, então é um perigo, né? Quanto à saúde pública.
Mauro, vamos para um outro assunto agora aqui, bastante preocupante, né? Nós estamos vivendo essa pandemia desde março do ano passado e ontem o governador João Doria anunciou novas restrições. Temos aí que agora obedecer e a prefeita também vai seguir o que foi determinado a fase do Plano São Paulo, né?
O Plano São Paulo, nós continuaremos na fase laranja, meio que mesclado, Paulo. Porque ele disse que de 31 a 7 de fevereiro, que acho que vão ser abrangidos aí dois finais de semana, nós devemos, de semana a fase laranja, de final de semana a fase vermelha. Ou seja, sábado e domingo dessas duas semanas, a partir de 31 de janeiro, tudo é fechado, tudo. Então, eu me solidarizo com o pessoal que fica fechado, Paulo. A gente sabe da despesa é alta, é aluguel. Se a pessoa tem freezer ligado, ele vai continuar ligado. E vai ter despesa, tem empregado. É extremamente difícil. No entanto, o governador, ele não deixa a brecha para o município. Olha, um exemplo clássico. Ó, a fase é essa. Só que se a sua cidade estiver num patamar de internação menor, abaixo de tantos por cento e tal, você poderá, por conta própria, você fazer a tua análise. Ele não deixa isso. Ele fez o decreto e nós temos que cumprir, sob pena de multa, inclusive para a prefeitura. Entendeu? Então é difícil. Por outro lado, eu estava falando com o Beto e tal, você tem 8 leitos de UTI aqui para a Covid, tem 18, viu, Paulo? São 10 para todas as outras comorbidades e 8 da UTI. Mas já tinha 6, porque vem gente de fora. Como é que você vai fazer? Você vai meter a caneta e abrir o comércio? E se dá um problema? Porque tem dois lados. Muitos querem que abra e muitos querem que não abra. Se segura. Então, é difícil administrar. Nós não temos o poder da caneta. Tem gente querendo bancar Ribeirão, tal, uma briga danada para os bares e tal. Ribeirão é uma cidade bem mais turística e tal. Eu tenho pena. No entanto, se eu não tenho brecha, eu não tenho. Uma outra questão, tem dois lados, Paulo. Os supermercados de Monte Alto, lá atrás, no ano passado, diante da pandemia, eles limitavam a quantidade de pessoas dentro do estabelecimento.
Distribuíam as senhas com os números.
Então,
né?
Se pode entrar 30, eles tinham um cartãozinho. Ó, o senhor espera que acabou. Saiu um, entra outro.
Acabou isso, né, Mauro?
Meu, não vejo. Você chega até, ó, e vou te falar mais, estão perdendo venda, porque não são poucas as pessoas que ligam, eu não entro lá porque não tem condições. As pessoas têm medo. Então, aparentemente ele está deixando entrar, achando que vai aumentar a venda, está perdendo. Outra questão, Paulo, você vai fazer compra. Você faz uma lista e vai lá. Mas a pessoa tem que ir, ela, o marido, a esposa, os três filhos, o vó, tio, leva todo mundo a fazer a mesma compra familiar. Eu acho que, se o supermercado tem esse protocolo em mãos, é ele que tem que cuidar também. Não adianta eu ficar lá olhando quem vai entrar. Eles têm que ter essa noção. Se o espaço físico permite 100 e eu posso pôr 40, é 40. Entendeu? Então chama atenção, porque estão perdendo venda. Além de expor pessoas ao risco. Entendeu? Porque muito mais importante é a questão da saúde. A aglomeração dentro do supermercado não pode.
Inclusive nós comentamos ontem, eu e o companheiro João Moreira, com relação a o fluxo de pessoas nos supermercados e a higienização, sanitização, né, do local, os carrinhos. Você sabe que durante o dia todo, quantas centenas de pessoas vão ao supermercado? Dá tempo de fazer essa higienização em carrinhos e cestinhas? E outra situação de supermercado é o seguinte, a manipulação dos produtos, isso até chegar ao supermercado já foi manipulado por muitas pessoas, passou por vários lugares. No próprio supermercado, você, o consumidor, acaba pegando o olhar, validade, devolve tudo. Existe esse contato também, quer dizer, existe um risco muito grande. Agora, em contrapartida, nessa incoerência de se fechar um restaurante onde se poderia ter o distanciamento ou a proporção de 40% ou 60% do local. Quer dizer, é incoerente essa conta, né?
Essa lei, ô Paulo,
essa lei,
ela é assim. Ela prejudica extremamente alguns e alivia extremamente para outros.
Exato.
Veja bem, ela não tem um ponto de partida. Não
um
pode
equilíbrio.
Um equilíbrio. Não pode aglomerar, então não pode ir em lugar nenhum.
Exato.
Ah, não, aqui você fecha. Não, ali tem que vender. Então, e essa questão do supermercado aí, manipulação, a pessoa tem que saber, olha, Na porta do supermercado, tem que ter álcool em gel, álcool para passar no carrinho. Tem que entrar de máscara, manipula o alimento, sai para fora, passa de novo o álcool. Isso aí é dever do comerciante deixar na porta dele, entendeu, João? Ô, João, desculpa, Paulo. Por quê, meu irmão? Depende de cada um de nós. Eu falo, a lei tá aí, o problema, a Covid tá aí. Eu tô falando para as pessoas isso e falo para todo mundo. A Covid está entre nós. O problema é que a gente não vê, Paulo. Então, se você conseguisse ver seu inimigo, você não se aproximaria.
Não consegue sentir a gravidade, né? Perceber a gravidade porque o causador é invisível. Né?
É invisível. Aí vai relaxando. Então, nós temos que olhar para o ano passado, tudo que nós passamos, e assim, e adotar as medidas mínimas necessárias para ter essa segurança de saúde com todo mundo.
Mauro, nós tivemos ontem o início da vacinação aqui em Monte Alto, né?
Sim.
Você sabe que existe um falso sentimento das pessoas, expectativa de que após a vacina, aí vai ser uma festa, né? Vai liberar tudo. Não é assim, não é assim. Nós temos ouvido infectologistas, especialistas, autoridades sanitárias dizendo, olha, vacinou, os mesmos cuidados vão ter que ser respeitados por algum tempo ainda.
Sem dúvida. Até porque você tem que tomar a primeira dose, depois a segunda dose. Isso demora no seu corpo para fazer efeito, produzir os anticorpos necessários, entendeu? Então tomou, continua o uso de máscara, o álcool em gel, o distanciamento, tudo isso continua. Não vai ser festa tomar hoje e sair gritando, já vou no bar, vou no céu, não tem. É uma grande verdade, eu também tenho escutado esse pessoal todo aí da saúde. Eles são muito claros nessa questão. Então nós recebemos 560.
560.
Se da próxima vez eu quiser vacinar mais 1.000 em Monte Alto, vai ter que vir 1.560 vacinas. Por quê? Os da 560 tem que tomar a segunda dose.
Segunda dose.
Aí os 1.000 tomam a primeira. Depois você quer vacinar mais 1.000, tem que vir 2.000 vacinas. Para você dar 1.000 da... Entendeu? E assim sucessivamente. Agora, os cuidados, não resta dúvida.
Ô Mauro, nós falamos sobre o setor prejudicado com relação à fase do Plano São Paulo, né? Demos a notícia hoje, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma que 20 mil postos de trabalho devem ser fechados com essa medida, né? A associação destacou ainda que 84 mil pessoas apenas do setor de bares e restaurantes já perderam seus empregos. Imagina o que significa isso.
É horrível, Paulo, você vê. Você tinha garçom e tal. Aí o restaurante passou a atender muito delivery. Pô, delivery, então, você acrescenta o transporte, que é do motoboy, que vai ter mais trabalho. No entanto, os garçons que atendiam perderam emprego. É muito complicado. É extremo. Agora, o mundo inteiro viu isso, né, Paulo? A gente tem que trazer para o nosso Brasil... E para a nossa situação, eu não tenho nada com a Europa, não tenho nada, mas temos sim. A gente tem que olhar, porque lá também aconteceu o mesmíssimo. Você imagina, Paulo? Você pega esses países extremamente turísticos, exemplo de Itália, Espanha. Meu, o que fechou de hotel, o que fechou de posto, de trabalho. Então, nós estamos no mesmo planeta, né? E o problema está no planeta, não é aqui no Monte Alto, né? Então a gente tem que cuidar. Infelizmente, volto a dizer... Eu me coloco no lugar das pessoas que perderam, que não está fácil arrumar emprego, Paulo. Não está fácil, ninguém abre posto de trabalho, é um biquinho aqui, um negocinho ali por uma semana. Então, isso é complicado, porque as pessoas têm que comer, têm que pagar seu aluguel, sabe, Paulo? É difícil.
Ô Mauro, voltando à questão das praças, recebemos aqui de um ouvinte a Praça dos 500 Anos, no Bela Vista, finais de semana, ninguém dorme, ninguém aguenta, o barulho... Som no último volume. Isso já acontece há algum tempo, né? Quem consegue resolver isso?
É. O papo é o seguinte. Primeiro que é consciência, né? Que não tem.
Não existe.
Segundo que é policiamento. Então, isso estava em outra praça, lá pro lado da Nipo, ali para aquela região por dentro. Estava essa coisa toda. É questão de polícia. Então, daí que eu falo, né? Você tem uma guarda patrimonial que não vai resolver todo o problema, mas vai passar, vai lá. Tem que tirar esse povo da praça. É bebida, né? É escuro. Então, se você começa a pôr uma certa ordem, veja bem, um pouco de consciência do cidadão. Por isso que eu falo para você. O pessoal às vezes cobra, e esse que está cobrando não dorme. Eu já morei em cidade, Paulo, que não dormia. Tinha que chamar a polícia constantemente. É chato isso. É chato. Agora, isso aí é questão de ordem pública, é polícia. Guarda civil, a polícia militar. Agora, se você começa a colocar um guarda patrimonial lá, já para já dar uma...
Já tem a presença e sabe que essa pessoa pode acionar a polícia
então,
a qualquer momento.
Então as pessoas começam já a olhar com outros modos, entendeu? Então nós temos que fazer isso, não tem jeito.
Mauro, nós já falamos de limpeza do trevo, de segurança, reforma do parquinho, a fase do Plano São Paulo. E uma outra situação também que as pessoas enviam aqui reclamações e pedidos sobre a coleta de entulhos. Imóveis, né, inservíveis, que já as pessoas descartam esses móveis pela cidade.
Pois é. A gente vive reclamando que a gente vai para a Serra, tem sofá, é cadeira velha, é colchão na cidade, eles vão jogando, né? Por outro lado, tem uma pessoa, um amigo meu, que falou: Mauro, eu liguei para todos os vários departamentos da prefeitura para coleta de um armário inservível meu que está em casa, que eu não tenho como levar isso para lugar nenhum. Resultado, não conseguiu que fossem coletar esse móvel dele. O que ele fez? Ele pôs na praça e tirou foto. Falou: eu não consigo. Olha, listou 5 telefones. Então, veja bem, se a prefeitura e nós reclamamos que estão jogando coisas na rua, colchão, esses móveis que são lixos sólidos que podem ser ocupados para outras coisas, quem vai fazer a coleta desse material? A prefeitura tem que disponibilizar durante a semana, fazer um calendário, um cronograma.
Nós temos aqui até o Moreira divulga sempre esse cronograma do recolhimento de entulhos, recolhimento desses móveis aí. Ô Mauro, nós só interrompendo, nós já fizemos uma sugestão com relação a um aplicativo ou um zap, alguma coisa que o cidadão conseguisse acessar
e mandar.
E ter o cronograma em mãos para ele saber pelo menos o dia que vai passar o caminhão ou a coleta vai ser realizada no bairro dele ou na rua dele. Ou podendo informar também. Uma linha mais direta.
Mais direta. Veja bem, a prefeitura tem que se aproximar mais da população. Como? Presencialmente, hoje. Impossível você fazer tudo isso presencialmente, mas hoje o zap, os meios de comunicação...
Permite.
Então, se a prefeitura, lá no setor dessa coleta, tem um zap, fala: olha, eu tenho um sofá, você manda o endereço, a própria prefeitura coloca no calendário dela e já avisa a pessoa: vai passar no dia tal, no horário tal. Isso é extremamente importante, porque a pessoa, pelo menos, vai passar aqui na terça, 10 horas, eu coloco aqui, vai ter alguém aqui e tal.
É o mesmo com a poda de árvores, né? A gente vê muitas pessoas resolvem, de repente, numa folga, vai lá e poda a árvore e deixa toda ali na calçada.
Mesma
Quer
coisa.
Dizer, não tem noção, não sabe o dia que vai passar, quem vai recolher, quando vai recolher.
Esse calendário, a prefeitura tem que ter em mãos e divulgar todo dia, Paulo. Você tem que estar lá. Se mudou uma rota, principalmente, ou mudou o horário, tem que colocar. A coleta do lixo, agora, inclusive, em março, vence o contrato com essa empresa que está aí. Aí fica essa discussão. Ah, tem 2 caminhões que trabalham para Monte Alto, mas quanto tempo que nós estamos com 2 caminhões? Todo dia tivemos uma discussão, um diálogo na Câmara acerca disso. E eu disse: nós precisamos, Monte Alto cresceu, eu falei. Nós tínhamos 2 caminhões, não, mas 2 é suficiente, que fizeram uma conta de tanto do lixo, mas não 2. Falei: mas se está com problema agora, não vai resolver depois. Nós temos que medir. Aumentou, Paulo, outro dia mesmo você falou assim: nossa, a BMA foi lá longe. A casa está do lado, nós estamos seguindo para Tabarana, então o Monte Alto cresceu muito.
Muito.
Leigo que só entendo que 2 caminhões não são suficientes para coleta de lixo.
Não é nem no limite, né? Já tá, passou do limite.
Já ultrapassou. Então acho que em março vai ter esse debate, a prefeitura vai sentar para fazer novos contratos, e aí a gente tem que pegar e ler isso antes, porque a gente tem que resolver, porque eu sempre falo de resolver o problema. Eu tô aqui, ligo, o cara tem um matinho aqui na minha, mas eu não quero resolver o teu problema do mato, eu quero resolver o problema do teu bairro. Porque não adianta a gente ficar no varejo. Olha, fiz um asfaltinho aqui, tapei um buraquinho ali, mas e o resto? Enquanto as equipes não estiverem prontas e a gente fizer um cronograma de obra, ó, a prefeitura vai estar no bairro tal fazendo recap, faz o bairro todo, vai estar arrancando o mato, bairro todo. Então, cadê o fiscal? Né? Nós temos que ter. Não adianta, Paulo. A gente volta nos mesmos problemas todo dia. Todo santo dia tem um problema do mato, do buraquinho, não sei do que. Enquanto nós não tivermos equipes que fiscalizem, autuem e resolvam, nós vamos ficar apagando incêndio todo santo dia.
Às vezes são problemas que tem como ser resolvido, né? Tem como, não existe nenhuma complicação, uma coisa mais grave para você tentar resolver esse problema.
Eu só queria mudar um pouco o assunto, falando que a gente está falando de prefeitura. A gente tem que olhar com carinho, Paulo, que foi reclamado muito ano passado, ou sua última gestão, a questão de remédio. Espero que a população não tenha falta de remédio. Segundo, que ela tenha as especialidades médicas de volta para Monte Alto, que a entrega do remédio possa ser descentralizada com farmacêuticos nos pontos, por exemplo, lá embaixo cabe uma farmácia, vamos descentralizar. Espero isso da prefeita, faz parte do programa de governo dela. Então essa tecla eu quero bater sempre, porque assim, nós temos que ter a população mais tranquila. O pessoal está doente e tem que pegar remédio e tem que vir na fila. Então nós temos que cuidar disso aí. Você tem que começar, Paulo, dar uma maior tranquilidade para a população nesse sentido. Então é uma cobrança que faço. Muita gente falando que falta o remédio de alto custo. Bom, alto custo é uma outra fase. Agora, no dia a dia, nós temos que cuidar um pouco melhor.
Tá certo, então, Mauro. Obrigado, bom trabalho para você. Até uma próxima oportunidade, um bom final de semana, né? Que nós tenhamos aí, claro, um ótimo final de semana.
Um ótimo final de semana, Paulo, ouvintes e internautas. Tamo aí, Paulo. Precisando, tamo à disposição.
Obrigado, bom trabalho, vereador Mauro Cavalletti. Bom dia a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.